Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de janeiro. É feriado aqui nos Estados Unidos para se assinalar o dia de nascimento do ativista dos direitos cívicos Martin Luther King. Na verdade, nasceu a 15 de janeiro, em 1929. Hoje, aqui em Washington, muito frio, 2 graus abaixo de zero. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Nashwan Khaled. Os Estados Unidos impõem novas sanções ao Irão, que diz serem ilegítimas. Cerca de 14 milhões de pessoas fazem face à fome na África subsaariana. A situação mais perigosa é no Malawi. Esses os títulos das principais notícias internacionais na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola. Iniciou-se o julgamento de Julino Calupeteca. Advogados estão com problemas financeiros.
Nós estamos a pedir, estamos a tentar bater portas no sentido de encontrarmos alguns apoios financeiros para poder pagarmos então o alojamento e alimentação da equipa de advogados.
Chuvadas provocam destruição em Benguela.
Estamos com 73 casas desabadas. Temos zonas de cultivos também inundados. Né? E também estamos com 2.329 pessoas a relento.
Vamos também falar do fim da greve de transportes em Luanda. Nem tudo está resolvido. Nós vamos dar pormenores. Fique connosco para ouvir esses pormenores dessa e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse hoje que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos ao programa de mísseis balísticos do seu país são ilegítimas. O porta-voz do Ministério, Hossein Jaber Ansari, disse que o Irão, em resposta, fortalecerá o seu programa legal de mísseis balísticos e meios militares de defesa. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos vão vigorosamente impor sanções contra o referido programa. Os Estados Unidos impuseram sanções sobre 11 companhias e indivíduos no domingo por envolvimento com o programa de mísseis balísticos do Irão.
Os candidatos democratas às presidenciais dos Estados Unidos, Bernie Sanders e Hillary Clinton, entraram em conflito em torno de planos de saúde, venda de armas e relações com o Irão, isto no último debate do Partido Democrático antes das primeiras votações. Sanders e Clinton, juntamente com o terceiro candidato, Martin O'Malley, debateram em Charleston, no estado da Carolina do Sul, pela última vez, antes das votações em Iowa, daqui a duas semanas. Sanders, que se tem aproximado de Clinton nas sondagens, revelou duas horas antes do início do debate a sua proposta de um plano de saúde que garantiu poder poupar às famílias norte-americanas de classe média milhares de dólares por ano.
Cerca de 14 milhões de pessoas enfrentam a fome a sul de África devido à seca que foi exacerbada pelo fenómeno de El Niño, indicou a Agência das Nações Unidas para a Alimentação, que é o Programa Mundial da Alimentação. O país mais fortemente afetado é o Malawi, onde 2 milhões e 800 mil pessoas, ou seja, 16% da população, devem passar fome, logo seguida da ilha de Madagascar, onde cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas se encontram em risco. No Zimbábue, 1,5 milhão de pessoas, o equivalente a 10% da população, enfrenta igualmente a fome.
A Casa Branca emitiu um comunicado condenando nos termos mais fortes os ataques na capital do Burkina Faso, que causaram a morte de pelo menos 29 pessoas e ferimentos em muitas outras de 18 países diferentes. O ministro do Interior do Burkina Faso indicou que mais de 130 de reféns foram libertados na operação de segurança, embora alguns deles tenham ficado feridos.
Os legisladores britânicos vão debater hoje uma petição subscrita por mais de 500 mil de pessoas para proibir o candidato republicano às presidenciais americanas, Donald Trump, de entrar no Reino Unido. No mês passado, Trump suscitou uma vaga de desaprovação internacional depois de ter apelado à proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Trump propôs a proibição depois dos ataques de 2 de dezembro na Califórnia, que causaram a morte de 14 pessoas e que foram levadas a cabo por dois muçulmanos radicalizados.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Iniciou-se hoje no Uambo o julgamento de Julino Kalupeteka, o líder da seita religiosa A Luz do Mundo. Vamos já para o João Marcos, que acompanha o julgamento.
Começou precisamente às 11 horas o julgamento de José Julino Kalupeteka, líder da seita A Luz do Mundo, acusado de 9 crimes de homicídio qualificado e de crimes de resistência e danos na sequência dos acontecimentos do Monte Sume, onde morreram várias pessoas, entre as quais agentes da Polícia Nacional. O Tribunal do Uambo está a julgar igualmente 10 outros membros da referida seita. Assistiram à ação inicial cerca de 50 pessoas, um número inferior à avalanche que ocorreu ao local. De fora ficaram, entre vários interessados, membros do movimento revolucionário, que se concentraram à porta do tribunal. Não puderam, por isso, ouvir o advogado de defesa, David Mendes, solicitar a reconstituição do crime, exigindo uma visita ao local. Algo inviabilizado na altura em que era formalizada a acusação.
O Ministério Público teve acesso ao local. Jornalistas tiveram acesso ao local. A defesa não teve acesso até hoje. Por isso, mantemos o nosso posicionamento da necessidade da inspeção judicial. Isso é a reconstituição do crime. Para nós, é fundamental. Em questões prévias também, denotamos que o Ministério Público não arrolou duas testemunhas importantes. O vice-ministro do Interior e o comandante-geral da Polícia Adjunto, que vieram a público falar 2 horas de fogo. Essas testemunhas para nós são imprescindíveis.
Em resposta, o juiz da causa, Afonso Pinto, disse não ver qualquer impedimento.
O entendimento que temos sobre a questão da violação do princípio da igualdade e sobre essas diligências, pensamos nós que essa diligência em nada, ou seja, essa diligência ainda pode ser realizada, não é? Pode ser realizada. Essa suspensão ao local pode ser realizada, quer durante a tramitação processual ou no final das diligências.
João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, a Associação Mãos Livres, que assegura a defesa de Kalupeteka e dos seus 10 seguidores, enfrenta dificuldades financeiras para manter uma equipa de advogados no Uambo durante o julgamento, que deverá durar pelo menos 2 semanas. O presidente daquela organização, Salvador Freire, falou A Voz da América.
A associação não tem dinheiro para poder cobrir com essas despesas. Nós estamos a pedir, estamos a tentar bater portas no sentido de encontrarmos alguns apoios financeiros para poder pagarmos então o alojamento e alimentação da equipa de advogados que se destacou na província do Uambo. Nós queremos fazer com que defendamos o Kalupeteka e seus seguidores no Uambo de forma justa e com uma equipa integrada de advogados competentes. Para não acontecer exatamente como aconteceu com o outro do que foi acusado, foi condenado no BIE a 20 anos de prisão, porque não teve uma defesa justa e condigna.
Era Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. E agora voltamos ao João Marcos, que está em Benguela. Depois dos prejuízos para 400 camponeses do município do Cubal, mais de 2 mil famílias ficaram sem abrigo em consequência de violentas chuvas na província de Benguela, João.
Famílias ao relento, casas destruídas, zonas inundadas e campos agrícolas devastados são as consequências mais visíveis. O dilúvio está de regresso a Benguela, numa altura em que as autoridades continuam confrontadas com a missão de realojar as 300 famílias que perderam tudo após a tragédia de março último. O rescaldo é apresentado pelo chefe do Serviço de Proteção Civil, Horácio da Silva.
Estamos com 73 casas desabadas, temos zonas de cultivos também inundados, né? E também estamos com 2.329 pessoas a relento.
De Caimbambo, chega o grito de socorro de um produtor que perdeu qualquer coisa como 3 hectares, 3 campos de futebol com produtos diversos.
Tubagens todas foram com água, culturas todas, dinheiros que a pessoa investiu durante essa plantação, toda, caso de tomate, citrino, tudo foi-se embora.
o administrador municipal de Benguela, Leopoldo Mohongo.
Onde as águas continuam a entrar com alguma força, estamos a deixar o apelo aqui às populações para que se cuidem da melhor forma, portanto, e aqueles que estão nessas zonas começam a ser agora inundadas, que sejam nos vizinhos, nos familiares, e ajudem ainda a conservar alguns dos arranjos que têm em casa. Vamos continuar a percorrer todo o dique do Cavaco. Temos informações de que no Calumburaco o cenário também, em princípio, é o mesmo. E depois, naturalmente, com os nossos técnicos fazemos a avaliação e ver aquilo que se impõe fazer como medida cautelar.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora de Benguela vamos para a capital. A greve dos trabalhadores da empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda, a TECUL, foi levantada. Isto quase um mês depois da paralisação total do serviço, mediante garantia de pagamento esta semana de 9 meses de salários em atraso. Mas até o momento os valores ainda não estão nas contas dos trabalhadores. Por outro lado, foi anunciada uma reestruturação da empresa. Há receios de despedimentos. Coque Mukuta.
O secretário-geral adjunto da Comissão Sindical de Trabalhadores da TECUL, Domingos Epalanga, diz desconhecer os pormenores da reestruturação, já que o sindicato não foi informado e, por isso, não sabe se haverá diminuição do pessoal ou se esse processo vai apenas capacitar a empresa para prestar melhor serviço. Apesar de tudo, Epalanga diz esperar pela reestruturação com entusiasmo.
Também não nos deram detalhes disto. Obviamente que receia-se despedimentos, mas não se falou de despedimentos. Falou-se apenas que haverá reestruturação. Não falou de despedimentos. E nós pensamos que não poderão haver despedimentos, na medida em que trata-se de uma empresa pública, estatal, esta empresa. O Estado tem de promover emprego. É papel do Estado promover emprego como forma de... Não tememos isso, mas estamos muito expectantes e esperançosos, um bocadinho curiosos, para vermos esse processo começar e acompanharmos milimetricamente este processo para salvaguardarmos aquilo que são os direitos dos trabalhadores.
A greve foi levantada depois de uma reunião na semana passada entre a Comissão Sindical, o Conselho de Administração da TECUL e o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, em que se comprovou que havia dinheiro na conta da empresa para pagar os trabalhadores. Com o acordo, a empresa trabalha na plenitude, mas os trabalhadores ainda não receberam os seus salários.
Os salários não estão nas nossas contas. Encontram-se tanto nas contas da empresa. E pronto, os técnicos dizem que o processamento leva algum tempinho. Nós recebemos também a garantia de que dentro desta semana os 9 salários em atrasos serão processados e pagos. O que pressupõe dizer que não recebemos ainda nada, literalmente, tanto naquilo que tem que ver com os nossos salários da direção da TECUL.
De recordar que esta é a greve que mais tempo durou nos últimos 10 anos, a Voz da América tentou contactar a direção da empresa, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de um jogo de computador, um jogo vídeo, mas que a família do primeiro líder da UNITA, Jorge Savimbi, não gostou, está irritada, quer imunização. O assunto vem de 2012, quando os familiares de Jonas Savimbi detectaram no mercado de França a comercialização de um videogame com a imagem do líder fundador da UNITA no papel de um bárbaro numa missão no Quando Cubango, no auge da Guerra Fria. Manuel José.
Rafael Mazanga Savimbi, um dos filhos do antigo líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, garantiu que o processo já está em tribunal, cuja primeira sessão acontece a 3 de fevereiro próximo.
Em família, então, decidimos que deveríamos entender, junto desta firma, o que se passava e qual era a razão que estava atrás daquilo, de não terem contactado previamente o número da família.
Mazanga Savimbi enumerou as razões que levaram a sua família a entrar com um processo contra a firma e exigir uma indemnização de 1 milhão de euros.
Pelo uso devido e abusivo da imagem e do nome. E, consequentemente, no contexto em que aquilo foi colocado, com certeza que mancha, então, o nome.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Coanza Sul. O nosso correspondente Fernando Caetano tem estado a acompanhar o governador Eugênio Teixeira de Brito numa viagem pelo interior da província. É uma oportunidade para o Fernando Caetano se inteirar das realidades de localidades que muitas vezes são esquecidas. O Fernando Caetano esteve no Mocenda.
A população do município do Mocenda, no Coanza Sul, tem como principais dificuldades a falta de energia elétrica e a degradação das vias de acesso. O município é potencialmente agrícola, mas longe de satisfazer os anseios do governo e das populações no fornecimento de luz elétrica, na diversificação da economia e no combate à fome e à pobreza devido à inoperância das fazendas aí existentes. O fornecimento de energia elétrica é bastante deficiente, uma vez que o grupo gerador instalado abastece apenas a administração, palácio, poucas dependências do Estado aí existentes, mas só às noites devido a custos com a subida dos preços dos combustíveis. Os populares contentam-se com alguns pequenos geradores adquiridos individualmente. O empresariado do ramo da agroindústria se revela incapaz de pôr as fazendas funcionais porque os bancos há muito mostraram-se incapazes de ceder crédito à classe empresarial local. Muitos fazendeiros residentes e não só solicitaram grandes dimensões de terreno para a prática da agricultura, mas, envolvidos mais de 10 anos desde a solicitação, as terras só estão ocupadas sem qualquer indício de início da produção, facto que preocupa as autoridades locais. A preocupação da administradora local não reside apenas na ocupação e inoperância das fazendas. Associa-se a este facto a degradação das vias de acesso para se atingir zonas detentoras de grandes extensões de terra cultivável e, consequentemente, a arrecadação de receitas, como fez alusão é a própria administradora do Mocende, Joaquina Gabriel.
As três vias de acesso são ainda intransitáveis, isto dificulta a arrecadação de receita.
Mas do Mocende, a população não vive só de dificuldades. Os funcionários públicos, por exemplo, já têm o sonho da casa própria realizado. O governador Eusébio de Brito Teixeira procedeu fim de semana último naquela localidade, a entrega de 40 residências do tipo T3, a igual número de beneficiários no âmbito dos 200 fogos habitacionais em cada município. Valdina Baião.
Estamos todos muito bem satisfeitos, a intenção é todo mundo ter, só que felizmente nem todos podem ter, mas estamos nessa luta e vamos conseguir.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Mocende.
Obrigado, Fernando. Entretanto, a agência de notícias portuguesa Lusa disse que o ativista Rafael Marques apresentou em Luanda uma queixa contra o governador da província do Coanza Sul por alegada expropriação e apropriação de terrenos que o próprio general Eusébio de Brito atribuiu a uma empresa de que é sócio. O general Eusébio de Brito Teixeira teria, segundo a queixa, escrito um requerimento dirigido ao governador do Coanza Sul, ou seja, a si mesmo, para a legalização de uma parcela de terra destinada à construção de um condomínio. Esta é a Voz da América. Ao microfone João Santa Rita, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Esta é a primeira meia hora, de hora e meia de emissão. E não se esqueça, na internet temos notícias, reportagens, www.voaportugues.com. Lá vamos estar com as nossas reportagens sobre a diáspora. Chamamos também a atenção para a segunda meia hora desta emissão, onde vamos ter uma reportagem mais alargada sobre a diáspora angolana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, acolhe a maior imigração dos países africanos de língua portuguesa. Na nossa série Diáspora na América, vamos visitar hoje a comunidade angolana naquela região. Não há dados oficiais de quantos angolanos vivem em Massachusetts e Rhode Island, mas essa comunidade está a crescer. Um restaurante de nome Luanda é o centro de convergência da comunidade, mas também de outras nacionalidades. Entre a saudade da terra e a vida de imigrante, a integração é um processo que caminha bem. Álvaro Lugero de Andrade.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
Não há dados oficiais de quantos são, mas a comunidade angolana começa a ser visível numa região dominada por cabo-verdianos e portugueses. Ao contrário de outras nacionalidades, a maioria está legalizada e faz sentir-se já na construção, no mundo empresarial, mas principalmente no setor da saúde, onde há muitos profissionais. A integração dos angolanos é total, como diz Eduardo Gonçalves, vice-presidente da Associação Angolana de Massachusetts.
Os que vieram por aqui muito jovens, hoje em dia já são adultos e já estamos a dar origem a uma nova geração. Já estão integrados, né? A maioria estão legalizados, falam inglês, trabalham, estudam.
Mas há aqueles que pretendem regressar e que vieram aos Estados Unidos para se formar e apreender do melhor que este país oferece. Keila Graça é estudante e trabalha no restaurante de referência Luanda.
Eu me sinto, de certa forma, acolhida, mas eu vim apenas para tirar o melhor que há, que eu considero aqui na América, que é a educação. Assim que eu terminar, no dia seguinte eu estou com as malas feitas, pronta para voltar.
Se é verdade que as redes sociais ajudam a criar pontes, não é menos verdade que a gastronomia e a música ocupam um lugar importante. E aqui entra o restaurante Luanda, um centro de encontro dos angolanos, mas também de outros imigrantes, principalmente cabo-verdianos. Amélia Gonçalves, proprietária do Luanda.
Temos alguns pratos típicos angolanos no menu. Aqui é a moamba de galinha, o fons de carnes grelhadas e o mofete.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Tchana 2016. É a Taça das Nações Africanas só para jogadores que jogam em casa. Está a decorrer no Ruanda. E Angola entrou mal. Perdeu ontem com os Camarões por 1-0 na sua estreia no Grupo B, onde os vizinhos da República Democrática do Congo venceram à vontade a Etiópia 3-0. No sábado, no Grupo A, a equipa da casa, o Ruanda, tinha batido, talvez surpreendentemente, a Costa do Marfim por 1-0. Gabão e Marrocos empataram a 0 bolas. Hoje temos jogos do Grupo C, Tunísia, Guiné-Conakry, Nigéria, Niger. Angola volta a jogar quinta-feira, quando defrontar a República Democrática do Congo. Vai ser fogo. Palancas negras da casa têm que ganhar. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde no topo da classificação, Benfica está agora isolado no segundo lugar e há apenas a 2 pontos do Sporting. Beneficiou do empate surpreendente em casa do Sporting frente ao último lugar, o Tondela, e da derrota do Porto face ao Vitória de Guimarães. Benfica bateu o Estoril por 2-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Aquilo que pensamos é somar 3 pontos e ter vitórias. Somar 3 pontos constantemente, as questões classificativas vêm a posteriori. Agora, sabemos que hoje não se passava para primeiro, vamos, assim que for possível, tentar passar para primeiro. E esta é a preocupação, mas não com esse foco de agarrar o primeiro lugar. É somar 3 pontos e depois, com o crescimento que a equipa tem vindo a ter, no final essas coisas batem todas certo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, a 2 pontos do líder, o Sporting. Porto está agora a 5 pontos do Sporting. E agora vamos para a Espanha. Foi o fim de semana de cabazadas. Real Madrid bateu o Sporting Gijón 5-1, 5-0 ao intervalo. 2 golos de Ronaldo. Real perdeu Benzema e Bale com lesões, mas não deve ser sério. A ver, vamos. Barcelona deu 6 ao Atlético Bilbao, Luís Soares, el pistolero, meteu 3 batatas na capoeira dos bascos. Hasta la vista, baby, porque já na quarta-feira Barcelona está em Bilbao para defrontar de novo o Atlético, desta vez para a Taça de Espanha, Copa del Rei. Ainda ontem, Atlético Madrid bateu Las Palmas por 3-0, permanece em primeiro com mais 2 pontos que o Barcelona, mais 4 que o Real. Barcelona tem menos 1 jogo. Em Inglaterra, os 2 primeiros empataram. Arsenal empatou a 0 bolas com o Stoke, Leicester com o Aston Villa a 1 bola, Manchester City, Tottenham e United ganharam. O que é que isto significa? Pois Arsenal e Leicester continuam em primeiro, 44 pontos, City 43, Tottenham 39, United 37. Em Itália, Napoli e Juventus ganharam, Inter empatou, Napoli no topo com 44 pontos, mais 2 que o Juve, mais 4 que o Inter. Vamos agora para o ténis. Iniciou-se um dos grandes slams, o Aberto da Austrália. Os principais favoritos passaram para a segunda ronda, com destaque para os detentores do título, Novak Djokovic e Serena Williams. Djokovic eliminou o sul-coreano Chung Ye-won, 3-0. Serena Williams, que já venceu o torneio 6 vezes, venceu a italiana Camilla Giorgi por 2-0, parciais de 6-4, 7-5. Tchau, tchau, Camilla. Entretanto, a cadeia de televisão BBC disse que 16 tenistas que integraram o topo 50 mundial na última década são suspeitos de estarem envolvidos em jogos com resultados combinados. Alguns desses tenistas vão disputar este ano o Open da Austrália. Não foram fornecidos nomes, porque nunca foi feita uma investigação formal. No nosso noticiário falámos da situação que se faz face na África subsaariana de fome, pois a África do Sul está rapidamente a perder as reservas de milho numa altura em que o fenómeno do El Niño se agudiza. A África do Sul enfrenta a pior seca em várias décadas. Amâncio Miguel.
O ministro da Agricultura, Florestas e Pescas, Senzene Zonkwana, diz que a situação é crítica e requer importação urgente de milho.
By the end of May, we may be short of white and yellow maize.
Zonkwana diz que até finais de maio poderá haver falta de milho branco e amarelo, daí que é preciso garantir reservas suficientes. Especialistas advertem que mais de 1 milhão de dólares serão necessários para travar a possibilidade de fome.
Era o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma versão bem mais alargada sobre esta questão. E na segunda meia hora chamamos já a atenção dos ouvintes de Angola para aquela reportagem sobre a diáspora angolana aqui nos Estados Unidos. É uma reportagem mais alargada do que tivemos. Mas para já vamos ficar com a música. Também tem diáspora aqui. Cabo-verdiana, Fitiço de Funaná, de Lura.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de janeiro de 2016. Microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão considera ilegítimas novas sanções americanas. Teherão prepara-se, entretanto, para aumentar as exportações de petróleo. Vaga de fome ameaça 14 milhões de pessoas na África subsaariana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde o caso dos 15 deputados expulsos do PIGC que perderam o mandato do Parlamento continua no centro da polémica. Lassana Kassama.
Sob um forte dispositivo de segurança da Polícia de Ordem Pública, reforçada pelos elementos da Guarda Nacional, a sessão de hoje ficou paralisada quando este grupo dos 15 e os que deviam substituí-los marcaram presença no hemiciclo, bloqueando assim os trabalhos. O presidente da ANP, Cipriano Kassama, decidiu suspender a ação, alegando falta de condições, uma decisão que mereceu a imediata resposta do PRS, que se juntou ao grupo dos 15. Neste momento, na ausência de um termo qualificativo que descreva o caráter da reunião no Parlamento entre os deputados opostos à decisão de Cipriano Kassama, o PIGC retirou-se e já reagiu aos acontecimentos em curso. Para o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, a decisão em substituir os deputados é irreversível, quando para a oposição é inconstitucional. Preocupado com a situação política vigente, um grupo de cidadãos, na maioria jovens intelectuais, denominado Movimento de Cidadãos Inconformados, estiveram hoje à frente do Parlamento guineense para apelar à resolução da atual crise política. Dizem que seus votos representam um direito e a legitimidade para exigir dos atores políticos uma maior responsabilidade na condução dos destinos do país.
Nós vimos que os nossos deputados não estão a corresponder com as nossas expectativas. Por isso viemos cá lhes pedir que tomem em conta a nossa preocupação e que não tomem em conta as suas preocupações e seus interesses. Importante é manifestar aquilo que estamos a sentir, mas esperamos que vão nos ouvir e vão tomar em conta aquilo que estamos a crer. Eu sou cidadão, tenho direito. Senhor jornalista, veja lá, os deputados, quando tomam as decisões, não vêm ter com os cidadãos. As decisões que estão a tomar agora lá dentro devem reportar aquilo que é a nossa pretensão enquanto eleitores.
A situação mantém-se tensa, com consequências imprevisíveis. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem para Moçambique, onde alguns analistas dizem esperar que na próxima sessão do Comitê Central da Frelimo, a iniciar-se já a 5 de fevereiro, Filipe Nyusi, o presidente, faça uma ruptura com a história ainda hegemónica dos pais fundadores da nação. Ramos Miguel.
Uma das questões que se levantam em torno desta sessão é como é que vão agir os grupos de interesse que têm uma grande resistência em relação à situação da juventude, da liderança do país e do partido. É essa juventude que começa hoje a questionar alguns atos de governação da Frelimo e a exigir que também seja protagonista no processo político moçambicano. O analista político Fernando Gonçalves diz que nesta sessão Filipe Nyusi vai ter a difícil missão de reconciliar a Frelimo.
O maior desafio que eu penso que ele tem é o desafio de reconciliar a própria Frelimo, porque os membros deste partido, incluindo ao nível da cúpula, estavam desavindos, e isso é um sintoma muito claro de um partido que está a enfrentar uma situação de crise, e eu penso que o presidente do partido tem a missão de reconciliar o partido e colocar o partido numa posição de unidade de ação,
coesão
e diversidade no pensamento.
Membro assumido da Frelimo, Tomás Rondinho, diz que esta reunião será uma oportunidade para Filipe Nhus consolidar o seu poder no partido.
Ainda bem que vai acontecer a reunião do Comitê Central. Ele tem que apresentar as suas dificuldades, se calhar até pedir o aconselhamento, mas eu estou em crer que há algumas figuras do partido, se calhar são as vozes mais sonantes do partido, que têm que deixar ele trabalhar, em vez de interferir no seu mandato.
Como quem, por exemplo?
É o caso mesmo do presidente anterior, o Gabuza, o próprio Chissano, o Chipan. Não podem pensar que ele é incapaz por ser jovem. Até porque eles, quando tomaram posse também, ou no poder desde 75, eram jovens. Então tem que acreditar na juventude. Eles podem passar para conselheiros, tudo bem, mas não impedir que ele faça.
Nesta sessão vão ser substituídos os atuais secretários para as diferentes áreas de governação partidária, colocando-se aí para ser eleito um novo secretário-geral. A acontecer, Filipe Nhus passará a assumir na plenitude a máquina partidária.
E aí onde o presidente do partido, o senhor Filipe Nhus, vai controlar toda a máquina, como aconteceu também com o presidente Gebuza em 2006 no Congresso de Quilimane, quando tomou poder na altura da Jaquistão.
Há uma pergunta se os antigos colaboradores de Armando Gebuza vão deixar de ter influência no partido a partir desta sessão. O analista Francisco Carmona disse que sempre foi assim.
Os principais colaboradores do Samora Machel, que eram os Oscar Monteiro, os senhores Jair Rebelos, não tiveram influência nenhuma quando Jaquistão tomou poder. O João Guiçano, pouco a pouco, foi os afastando. E o presidente Gabuza também, quando chegou, fez a mesma coisa. E isso não vai fugir ao presidente Nunes.
Entretanto, o acadêmico Luís Matos considera que muito do que se espera desta sessão poderá não se concretizar, porque na Frelimo reina uma disciplina severa e uma história que apela muito ao coletivo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique. Pela primeira vez na história do país, vai haver um serviço de emergências médicas denominado SEMU. O serviço tem por objetivo socorrer as vítimas de acidentes de viação e outros casos relacionados com emergências através do país. Francisco Júnior.
Otília Neves, médica internista consultora e atualmente chefe do Departamento de Emergências Médicas ao nível do Ministério Moçambicano da Saúde, está feliz. Ela lutou muito para que o Serviço de Emergências Médicas fosse criado e diz que este ano o programa vai arrancar em pleno, tendo começado já com a instalação de um centro de chamadas com o número 115, uma linha gratuita com 3 números e universal para todos os utentes da saúde, uma linha para a qual quem estiver a precisar possa ligar e chamar por socorro.
Com um serviço melhor, mais organizado, digamos, daqui a 2-3 meses. E depois vamos esperar que venham as ambulâncias que nos foi oferecido pelo governo da Coreia. São 45 ambulâncias, que iremos bem equipadas, são ambulâncias de socorro, e que iremos distribuir por todas as capitais provinciais. E essa é outra prioridade. Essas ambulâncias irão levar pessoal treinado, irá prestar o socorro mesmo no local e durante o transporte até ao hospital. Daqui a 3-4 meses, de certeza, teremos cá as ambulâncias.
Segundo Otília Neves, o passo seguinte será a formação. Até este momento já foram formados 7 médicos em Portugal e a partir de fevereiro espera-se formar um grupo maior e que envolve não apenas médicos, mas também enfermeiros e outro pessoal técnico especializado.
Mas já existe um número específico de profissionais que irão participar nessa formação?
Pelo menos 30 a 40, sim, por cada região. Então, primeiro vamos começar num piloto aqui no Maputo. Isto temos que ter um piloto para ver quais são os problemas que surgem. E depois iremos paulatinamente avançando província por província.
A ideia, diz a médica Otília Neves, é avançar com o programa de forma faseada, sendo a meta conseguir que até finais de dezembro deste ano se tenha um serviço de emergências médicas de Moçambique a operar a quase 100%.
Agora há muita expectativa da parte da população e nós não queremos frustrar essas expectativas. Só que as coisas não acontecem assim de um dia para o outro como nós gostaríamos. Paulatinamente iremos chegar ao nosso objetivo final, que é prestar socorro a todas as espécies de emergências, não só as do trauma ou dos acidentes de viação, mas também os ataques cardíacos em casa, os acidentes vasculares cerebrais, o que as pessoas dizem que são tromboses, outro e qualquer problema que as pessoas tenham, nós depois iremos socorrer, se for critério de socorro, porque estes serviços não podem ser táxi para ir ao hospital. Isso não podemos fazer, mas para os que tiver critérios de emergência, isso sim.
Ainda segundo a médica internista consultora e chefe do Departamento de Emergências Médicas, uma das ambições do SEMO é adquirir helicópteros ambulância, pelo menos 3, para colocar um em cada uma das regiões do país. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A região da Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos, acolhe a maior imigração dos países africanos de língua portuguesa e de Portugal. Em todo o país, a série Diáspora na América visita hoje a comunidade angolana. Não há dados oficiais de quantos angolanos vivem em Massachusetts e Rhode Island, mas a comunidade está a crescer. Um restaurante, nome Luanda, é o centro de convergência dos angolanos, mas também de outras nacionalidades. Entre a saudade da terra e a vida de imigrante, a integração é um processo que caminha bem. Álvaro de Gera Andrade.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegaram ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
Não há dados oficiais de quantos são, mas a comunidade angolana começa a ser visível numa região dominada por cabo-verdianos e portugueses. Ao contrário de outras nacionalidades, a maioria está legalizada e faz sentir-se já na construção, no mundo empresarial, mas principalmente no setor da saúde, onde há muitos profissionais. A integração dos angolanos é total, como diz Eduardo Gonçalves, vice-presidente da Associação Angolana de Massachusetts.
Os que vieram por aqui muito jovens, hoje em dia já são adultos e já estamos a dar origem a uma nova geração. Já estão integrados, né? A maioria estão legalizados, falam inglês, trabalham, estudam.
No passado, como explica Gonçalves, houve uma vaga de angolanos a regressar ao país de origem, mas hoje a situação é diferente, com a grande maioria a pensar no futuro dos filhos.
A comunidade está a mudar, esses jovens estão-se a tornar mais adultos, estão a formar famílias, pensam mais no futuro das suas famílias, pensam nas crianças, na educação e tudo mais. Pondo as coisas na balança, veem que é melhor ficar cá.
Mas há aqueles que pretendem regressar e que vieram aos Estados Unidos para se formar e apreender do melhor que este país oferece. Keila Graça é estudante e trabalha no restaurante de referência Luanda. Mas ela tem a ideia clara que no dia a seguir, ao fim da sua formação em relações internacionais, regressa a Angola.
Eu me sinto de certa forma acolhida, mas eu vim apenas para tirar o melhor que há, que eu considero aqui na América, que é a educação. Não é uma tarefa fácil, eu tenho que conciliar o trabalho com os estudos. Quando eu terminar, assim que eu terminar, no dia seguinte eu estou com as malas cheias, pronta para voltar.
Assim como Keila, muitos jovens pretendem regressar, apesar de não ser um processo fácil, considerando as diferenças entre um país organizado e desenvolvido e a situação em Angola. E como fica a saudade, tanto dos que estão aqui totalmente integrados, como daqueles que pretendem regressar à Angola. Se é verdade que as redes sociais ajudam a criar pontes, não é menos verdade que a gastronomia e a música ocupam um lugar importante. E aqui entra o restaurante Luanda, um centro de encontro dos angolanos, mas também de outros imigrantes, principalmente cabo-verdianos. Aliás, muitos angolanos são descendentes de cabo-verdianos, como Amélia Gonçalves, proprietária do Luanda, restaurante que, além de música, oferece pratos típicos.
Temos alguns pratos típicos angolanos no menu. Aqui é a moamba de galinha, o funge de carnes grelhadas e o mofete. São os 3 pratos angolanos que nós temos. Mas a maior parte da culinária é culinária portuguesa e alguns pratos cabo-verdianos. Sim, hoje tem cachupa. Não atendemos só a comunidade angolana. Claro, nós temos uma comunidade variada. A comunidade cabo-verdiana é a maior comunidade.
A pujança da comunidade angolana chega pouco e pouco à comunicação, onde já existe um programa de rádio. Mushima, da responsabilidade de Pedro Kisanga, está na internet e nas rádios de Brockton e Boston.
Nós falamos mais também muito de cultura,
falamos de inserção social, porque o nosso foco é ajudar os angolanos, e não só, aqueles que também falam português, estarem inseridos na sociedade americana. Porque quando nós estamos inseridos nesta sociedade, portanto, nós obtemos benefícios, e os benefícios ajudam a nós e também ajudamos os vindouros. Entrevistamos aquelas pessoas que estão aqui por muito tempo e possam contribuir para a unificação da nossa sociedade.
Hoje visitamos a comunidade angolana na Nova Inglaterra, no quarto capítulo da série Diáspora, que continua amanhã, aqui na Voz da América, com a história de sucesso de uma luso-moçambicana na indústria de joalheria em Nova Iorque. O Irão libertou 6 americanos e os Estados Unidos perdoaram a 7 iranianos numa troca de prisioneiros que seguiu ao levantamento da maior parte das sanções internacionais contra o Irão no sábado. 3 dos americanos chegaram ontem à Europa provenientes de Teherão. Os 3 americanos libertados fizeram escala em Genebra, a caminho da Alemanha, no domingo. O antigo fuzileiro naval Amir Ekmati passou mais de 4 anos na cadeia, acusado de espionagem, e Saed Abedini, um pastor cristão, estava encarcerado desde julho de 2012 por causa das suas atividades religiosas. O repórter da Washington Post, Jason Rezaian, passou 500 dias na cadeia e foi acusado de espionagem em novembro. O presidente Barack Obama louvou a sua libertação.
Jason Rezaian is coming home.
Jason Rezaian está de volta à casa, um corajoso jornalista do Washington Post que relatou o dia-a-dia e as esperanças do povo iraniano. Esteve preso ano e meio. Ele representa o bravo espírito que permite a liberdade de imprensa. A família de Rezaian nos Estados Unidos regozijou-se. São notícias verdadeiramente espetaculares. Estamos muito felizes e ansiosos por vê-lo. Espero que esteja bem de saúde. O Washington Post congratulou-se também com a libertação do seu repórter, mas alguns críticos dizem que o Irão não fez o suficiente.
This release is good news for Jason Rezaian and his family.
Esta libertação é uma boa notícia para Rezaian e a sua família, mas acho que é cedo demais. Podemos dizer que são boas notícias para os outros 18 jornalistas que continuam presos no Irão e para os outros que trabalham debaixo da ameaça de prisão no Irão. Paralelamente, 7 iranianos foram libertados nos Estados Unidos. O presidente Obama explicou assim ontem a sua libertação.
In a reciprocal humanitarian gesture, 6 Iranian Americans and 1 Iranian serving sentences or awaiting trial in the United States.
Num gesto humanitário recíproco, 6 iranianos americanos e um iraniano cumprindo penas nos Estados Unidos foram perdoados. Esses indivíduos não eram acusados de terrorismo nem de crimes violentos. São civis e a sua libertação trata-se de um gesto para com o Irão. O candidato presidencial republicano, Ted Cruz, criticou, entretanto, a libertação dos prisioneiros iranianos.
We're releasing 7 people who were incarcerated for violating the sanctions on Iran.
Estamos a libertar 7 pessoas que estavam encarceradas por violarem as sanções contra o Irão e ajudar o Irão a fabricar armas nucleares, para além dos outros 12 que violaram a lei e que concordamos em não levá-los à justiça. Tanto o presidente americano como o seu homólogo iraniano louvaram um acordo destinado a limitar o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais. No entanto, ambos expressaram a continuada falta de confiança entre os dois países. Os Estados Unidos aplicaram, entretanto, novas sanções ao Irão por causa do seu recente teste de um míssil balístico. Aqui Washington, Voz da América. As reservas de minério da África do Sul estão a desaparecer rapidamente numa altura em que o fenómeno meteorológico El Niño se agudiza. Tal como muitos países da África Austral, a África do Sul enfrenta a pior seca em décadas. A situação complicará a capacidade de aquisição de alimentos pela maior parte da população, tal como refere Amâncio Miguel.
Uma devastadora seca provocada pelo efeito de El Niño deixa a África do Sul numa situação de crise alimentar. El Niño é um fenómeno global caracterizado pelo aquecimento da temperatura que acontece de anos em anos. As reservas de água do país estão a reduzir e só há milho para 4 meses, e é a base da alimentação. O ministro da Agricultura, Florestas e Pescas, Senzene Zonkwana, diz que a situação é crítica e requer importação urgente de milho.
By the end of May, we may be short of white and yellow maize.
Zonkwana diz que até finais de maio poderá haver falta de milho branco e amarelo, daí que é preciso garantir reservas suficientes. Especialistas advertem que mais de US$1 mil serão necessários para travar a possibilidade de fome. O Programa Mundial da Alimentação anunciou que pelo menos 14 milhões de pessoas passam fome na África Austral e os programas de assistência enfrentam sérias dificuldades financeiras. Botswana vive a sua pior crise de seca dos últimos 5 anos. As reservas de água e alimentos esgotam rapidamente.
Life is very difficult. Not being able to plow.
Mutemangi Masi, que vive da agricultura, diz que o futuro é incerto. A vida está difícil, não se cultiva, não há comida para gado, o problema é sério. O Zimbábue não escapou. Muitas culturas secaram e o gado não resistiu. Com o governo a falhar no pagamento de salários dos funcionários, receia-se que a população viverá tempos difíceis.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. O primeiro-ministro israelita condenou o levantamento das sanções internacionais contra o Irão após a certificação por parte da Agência das Nações Unidas, a Agência Atómica Internacional, de que Teherã tinha reduzido o seu programa nuclear. Paulo Oliveira.
O primeiro-ministro israelita Netanyahu afirmou que, apesar do acordo com as potências mundiais, o Irã não desistiu da procura de armas nucleares. Netanyahu afirmou no encontro do governo que o levantamento das sanções vai permitir ao Irã mais recursos para minar a estabilidade no Médio Oriente e espalhar o terrorismo ao redor do mundo. Apelou à comunidade internacional para fiscalizar as instalações nucleares iranianas e reimpor as sanções se ocorrerem quaisquer violações. O Irã afirmou que o programa nuclear tem fins específicos, mas os seus dirigentes têm igualmente ameaçado varrer Israel do mapa. Uma vez que a maior parte da infraestrutura nuclear iraniana permanece intacta, Netanyahu receia que a República Islâmica possa construir em segredo uma bomba atômica que poderá ameaçar a existência de Israel. O seu ceticismo sobre o acordo nuclear é partilhado por muitos israelitas como este indivíduo.
We are the same level of concern or before. I think my biggest concern is that
temos o mesmo nível de preocupação que tínhamos antes. A minha maior preocupação é que os dirigentes ocidentais não se importam que o Irã obtenha uma arma nuclear. Netanyahu, que ameaçou no passado atacar as instalações nucleares iranianas, reiterou que Israel fará tudo o que for necessário para se defender.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Tchana 2016. É a Taça das Nações Africanas só para jogadores que jogam em casa. Está a decorrer no Ruanda. E Angola entrou mal. Perdeu ontem com os Camarões por 1-0 na sua estreia no Grupo B, onde os vizinhos da República Democrática do Congo venceram à vontade a Etiópia 3-0. No sábado, no Grupo A, a equipa da casa, o Ruanda, tinha batido, talvez surpreendentemente, a Costa do Marfim por 1-0. Gabão e Marrocos empataram a 0 bolas. Hoje temos jogos do Grupo C, Tunísia, Guiné-Conakry, Nigéria, Nigéria. Angola volta a jogar quinta-feira, quando defrontar a República Democrática do Congo. Vai ser fogo. Palancas negras da casa têm que ganhar. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde no topo da classificação, Benfica está agora isolado no segundo lugar e há apenas a 2 pontos do Sporting. Beneficiou do empate surpreendente em casa do Sporting frente ao último lugar, o Tondela, e da derrota do Porto face ao Vitória de Guimarães. Benfica bateu o Estoril por 2-1. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Aquilo que pensamos é somar 3 pontos e ter vitórias. Somar 3 pontos constantemente, as questões classificativas vêm a posteriori. Agora, sabemos que hoje não se passava para primeiro, vamos, assim que for possível, tentar passar para primeiro, e esta é a preocupação, mas não com esse foco de agarrar o primeiro lugar. É somar 3 pontos e depois com o crescimento que a equipa tem vindo a ter, no final essas coisas batem todas certo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, a 2 pontos do líder, o Sporting Porto. Está agora a 5 pontos do Sporting. E agora vamos para a Espanha. Foi o fim de semana de cabazadas. Real Madrid bateu o Sporting Gijón 5-1, 5-0 ao intervalo. 2 golos de Ronaldo. Real perdeu Benzema e Bale com lesões, mas não deve ser sério. A ver, vamos. Barcelona deu 6 ao Atlético Bilbao. Luís Soares, el pistolero, meteu 3 batatas na capoeira dos bascos. Hasta la vista, baby, porque já na quarta-feira Barcelona está em Bilbao para defrontar de novo o Atlético, desta vez para a Taça de Espanha, Copa del Rey. Ainda ontem, Atlético Madrid bateu Las Palmas por 3-0, permanece em primeiro com mais 2 pontos que o Barcelona, mais 4 que o Real. Barcelona tem menos 1 jogo. Em Inglaterra, os 2 primeiros empataram. Arsenal empatou a 0 bolas com o Stoke, Leicester com o Aston Villa a 1 bola, Manchester City, Tottenham e United ganharam. O que é que isto significa? Pois Arsenal e Leicester continuam em primeiro, 44 pontos, City 43, Tottenham 39, United 37. Em Itália, Napoli e Juventus ganharam, Inter empatou. Napoli no topo com 44 pontos, mais 2 que o Juve, mais 4 que o Inter. Vamos agora para o ténis. Iniciou-se um dos grandes slams, o Aberto da Austrália. Os principais favoritos passaram para a segunda ronda, com destaque para os detentores do título, Novak Djokovic e Serena Williams. Djokovic eliminou o sul-coreano Chung Ye-won 3-0. Serena Williams, que já venceu o torneio 6 vezes, venceu a italiana Camilla Giorgi por 2-0, parciais de 6-4, 7-5. Tchau, tchau, Camila. Entretanto, a cadeia de televisão BBC disse que 16 tenistas que integraram o topo 50 mundial na última década são suspeitos de estarem envolvidos em jogos com resultados combinados. Alguns desses tenistas vão disputar este ano o Open da Austrália. Não foram fornecidos nomes, porque nunca foi feita uma investigação formal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para as principais notícias aqui na Voz da América. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse hoje que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos ao programa de mísseis balísticos do país são ilegítimas. O porta-voz do Ministério disse que o Irão, em resposta, fortalecerá o seu programa legal de mísseis balísticos e meios militares de defesa. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos vão vigorosamente impor sanções contra o referido programa. O candidato dos democratas às presidenciais aqui nos Estados Unidos, Bernie Sanders e Hillary Clinton, entraram em conflito em torno dos planos de saúde, venda de armas e relações com o Irão no último debate dos democratas antes das eleições primárias aqui nos Estados Unidos. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta segunda-feira, 18 de janeiro. O debate presidencial a que fazíamos referência, o debate dos candidatos democratas, ocupa lugar de destaque. O Washington Post afirma que o tom tornou-se mais duro à medida que sobe a parada, com a aproximação, portanto, das primárias, quanto ao New York Times refere que Hillary Clinton pôs em destaque as recentes mudanças de ponto de vista do seu principal rival, Bernie Sanders. Quanto ao Wall Street Journal, dedica a sua atenção mais à economia, pondo em destaque as perdas registadas ultimamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Amigo ouvinte, o seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vialaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas. 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 4 graus Celsius negativos. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, da assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Principais temas desta segunda-feira, Teherão classifica de ilegítimas as sanções impostas por Washington ao programa de mísseis balísticos. Candidatos democratas às presidenciais entram em confronto, que cerca de 14 milhões de pessoas enfrentam a fome no sul de África. 18 de janeiro de 2016, segunda-feira, estaremos com um trabalho sobre a segurança em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O silêncio das autoridades angolanas sobre o alerta do Departamento de Estado norte-americano está a ser interpretado como forma de prevenir um eventual clima de pânico junto das populações e minimizar o impacto desta informação. Segundo o alerta emitido na última semana e que ficará ativo até ao próximo dia 8 de fevereiro, os cidadãos americanos em Luanda são aconselhados como medida de precaução a evitar a sua presença no Bella Shopping, o Lango Commercial Center e o Hotel Bahia no centro da cidade. Na sequência desta alerta, foram reforçadas as medidas de segurança junto dos referidos centros comerciais, havendo igualmente momentos em que os cidadãos que circulem nestes locais sejam alvo de interrogatórios e revistas. Num outro comunicado, o Governo do Reino Unido também alertou seus cidadãos para evitarem deslocações às províncias de Cabinda e da Lunda Norte, alegando as mesmas medidas de precaução para uma ligeira ameaça de ações terroristas. Analistas em Luanda mostram-se preocupados com o impacto destes alertas, quer para a segurança do país, bem como sobre o impacto que vai se refletir na retração dos investidores estrangeiros. Por outro lado, o Departamento de Estado norte-americano aconselha igualmente os seus cidadãos a elevar o nível de alerta pessoal, a evitar grandes eventos e locais de concentração em Luanda, bem como a revisão de planos de segurança individuais. Entretanto, o diretor-geral do Lango Commercial Center, um dos locais citados num comunicado do Departamento de Estado norte-americano, tranquiliza os seus clientes. O engenheiro Pedro Neto fala igualmente das medidas de reforço da segurança que foram tomadas depois do alerta americano.
A nível externo, Nós recebemos a informação para aumento da segurança no final do mês de novembro. As autoridades governamentais aumentaram aqui o número de polícias e militares. Nós temos aqui 6 homens por dia. E além disso, temos também a nossa guarda interna, cerca de 50 pessoas. Temos também as nossas câmaras de segurança. E agora que recebemos mais esta informação, né? Essa informação a partir do dia 8 de janeiro, então com certeza vamos aumentar o número de segurança. Os próprios elementos do governo já entraram em contato comigo e prometeram-nos que vamos reforçar o número de pessoas, saindo de 6 polícias e 4 militares por dia para cerca de 20 elementos para trazer segurança à população. Nós estamos calmos, temos controle de tudo e com certeza o governo está a dar garantia de que a população poderá vir aqui usar o shopping e o parque com a máxima segurança, porque se está a precaver de todos eventuais problemas que possam vir a acontecer.
Para o ativista Willy Piazza, esta alerta do Departamento de Estado norte-americano e das autoridades do Reino Unido não deve ser levado de ânimo leve. O também gestor de programas de desenvolvimento mostra-se preocupado com o movimento migratório do país.
Eu acho que é um alerta que vem numa má altura. Numa má altura porque o país está a enfrentar-se com uma grande crise económica e, como se costuma dizer, às vezes o mal não vem só. E temos este alerta que, de facto, pode retrair um bocadinho os possíveis interessados em investir cá. E esses locais que foram citados são alguns dos pontos comerciais de maior referência a nível da cidade de Luanda e que, de facto, de uma forma ou outra, emprega muita gente e, portanto, há muitas atividades comerciais a decorrerem nestes sítios. Mas, respondendo diretamente à sua questão, eu acho que é, de facto, muito preocupante. É preocupante e também começamos a nos perguntar, de facto, o que é que estará a acontecer de concreto com esses vários movimentos migratórios que nós temos verificado no país, portanto, principalmente esses vindo do exterior, de alguns países do Médio Oriente e também de alguns países da África, principalmente da África Ocidental. Mas, por outro lado, eu vejo este alerta numa perspectiva de que não existem muitos angolanos radicais porque a religião islâmica em Angola ainda não é muito bem enraizada. Portanto, muitos dos que praticam o Islã em Angola são estrangeiros. Logo de partida, por serem estrangeiros, há muitos destes radicais com certeza que deverão também estar em alerta, sabendo que Angola é um país que está a vir de um conflito longo. E por estar a vir de um conflito longo, este é um povo que ainda tem as sequelas da guerra muito fresca. E não vão querer fazer, se bem que muitas das vezes os radicais não têm em mente, eles às vezes pensam na ação imediata e não pensam nas repercussões que isso pode ter, inclusive para a própria religião, o futuro da própria religião islâmica em Angola. Porque uma cena como esta acontecendo, daquilo que eu conheço dos angolanos, não estou a falar do governo, estou a falar do cidadão angolano, estou a falar principalmente do cidadino de Luanda. O que vai acontecer é que muitos islâmicos, muitos, portanto, os que praticam a religião islão, poderão ter que retirar-se ou terão que chamar a força internacional para vir cá, porque eu nem quero imaginar o que é que poderá acontecer. Não é a reação do Estado angolano, do governo angolano, mas do próprio cidadão angolano, do próprio luandense. Então, eu acho que, nessa perspectiva, eu acho que, sem dominar a informação e a fonte desta informação, posso imaginar, porque tanto os serviços de inteligência americana é um dos mais desenvolvidos do mundo, e com certeza que há muitos americanos a fazer esse serviço, principalmente porque Há muitos investimentos americanos cá, principalmente no setor de petróleo e gás. Então não era de esperar menos que de facto tivessem cá de grandes investimentos para poder aferir o que é que de facto se passa. Portanto,
não acha que este alerta também é uma forma de chamar a atenção das autoridades sobre aquela necessidade de maior controlo sobre o fluxo migratório que se registra e com melhor controlo a nível das fronteiras?
Com certeza. Olha, eu acho que nos últimos tempos, de facto, tem havido um grande esforço para, portanto, pelo menos tem havido boas intenções e alguns sinais para se equipar e reforçar as equipas da Guarda Fronteira, e também tem havido um trabalho conjunto entre a polícia e o exército. Mas deixa-me lhe dizer que o grande problema que nós temos cá no país, no que diz respeito às questões migratórias, tem a ver com alguma rigidez que existe para... Isto é um pouquinho paradoxal, porque por um lado nós temos um sistema muito rigoroso, quase que todo mundo reclama que o Angola é um dos países mais difíceis para se ter acesso no que diz respeito à obtenção de vistos e por aí fora. E por outro lado nós temos uma entrada maciça de estrangeiros que nos perguntamos de onde é que eles vêm e como é que eles conseguem cá entrar. Há muita boa gente com boas intenções de virem cá investir que ficam anos e anos a tentar obter visto de Angola e não conseguem.
Pedro Neto afirma que a direção do centro comercial que dirige em parceria com as autoridades angolanas estão a acompanhar atentamente os sinais de alerta. Garante que durante o final de semana, ocasião em que se registra uma maior concentração de população, também os níveis de segurança são mais elevados.
Naturalmente, a partir de terça-feira que nós abrimos hoje para a nossa manutenção do parque de diversão, por questão de segurança, mas a partir da manhã o movimento volta ao normal. Claro que na sexta-feira, sábado e domingo, o movimento é maior. Também as forças de segurança aumentam aqui os seus efetivos, exatamente para acautelar eventuais problemas que possam vir a acontecer.
O tráfico de influência e a conivência que envolve muitos agentes da autoridade é apontada por Willy Piazza como uma verdadeira ameaça à estabilidade do país.
O grande problema, na minha opinião, tem a ver com os altos níveis de corrupção que nós temos a nível, primeiro, da própria Direção Nacional de Migração e Estrangeiro. Isso é sabido por todos, não é uma questão que, aliás, já houve várias sindicâncias, já houve pessoas inclusive presas, mas existe uma rede bem organizada de criminosos, vou assim chamar, porque de antipatrióticos, que de facto têm estado a vender a soberania do país a troco de vários milhares de dólares. Portanto, a troco de um conforto pessoal, vem a soberania do país, porque já houve muita gente presa cá, que tentaram invadir as nossas fronteiras, ou que tentaram entrar de várias formas, e descobriu-se, por exemplo, que alguns deles, para cá entrarem, tiveram que desembolsar entre 5 a 10 mil dólares. E este dinheiro entrou no bolso de quem? E, para além disso, uma coisa é as pessoas entrarem cá, outra coisa é como é que elas conseguem fixar-se cá. Se alguns deles exercem atividades precárias, alguns deles não têm uma atividade remuneratória que podemos assim dizer que pode ser contabilizado, portanto, que pode ser colocado na contabilidade oficial como uma atividade geradora de rendimento, portanto, vivem da precariedade. Como é que essas pessoas conseguem ter documento de residência, ou visto de trabalho, ou visto de residência para cá continuarem? Portanto, essa tal rede que existe, que de facto tem feito com que não se consiga controlar, de facto, quem entra e quem permanece cá entre nós. E, como nós sabemos, as redes de terrorismo muitas das vezes trabalham assim. Portanto, por um lado, gerem muito dinheiro e com esse dinheiro vão comprando favores, vão comprando outros serviços que alguns, com a potência de enriquecerem e de terem boa vida, vão vendendo.
E aqui também há suspeitas por parte das próprias autoridades americanas, do facto de terem chamado a atenção às autoridades angolanas no sentido de melhor controlarem a situação do branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo, daí que o Executivo angolano, ainda ontem, através do BNA, anunciou uma série de medidas no sentido de chamar a atenção às instituições financeiras do país para que, de facto, em 2016, todo este processo seja mais controlado com maior rigor e maior intensidade.
Bem, é bom que o BNA faça isso, mas existem algumas ações práticas que eu, pessoalmente, como cidadão, gostaria de ver e que tenham, de uma forma esquisita, que eu não consigo perceber, não se faz. Deixa-me dar um exemplo bem claro. Como é possível, todo mundo sabe que o dólar tanto está difícil no nosso mercado. As pessoas hoje em dia, muitos de nós, há muito tempo não vemos a nota verde. Há muito boa gente, inclusive, que vive do comércio, que vive da importação e exportação, que neste momento há muitos estabelecimentos a fecharem-se porque as pessoas não conseguem importar produtos e, por conseguinte, não conseguem dar resposta à demanda dos seus clientes. Como é possível que nós tenhamos no Martes de Kifangondo, onde estrangeiros, principalmente vindos da África Ocidental, tanto que professam a religião islâmica, e deixa-me dizer que eu não tenho nada contra a religião islâmica, estou contra, sim, os procedimentos e a forma como muita gente se instala no país. Eu vivi também, eu fui tanto residente no estrangeiro e tive que obedecer leis e quando chegou o momento de eu voltar no meu país, voltei. Portanto, tive que viver sobre as regras daquele país e por isso eu acho que qualquer cidadão que pretende viver num país deve obedecer leis e não pode estar a quebrar etapas nem estar a subornar autoridades para permanecer.
Entretanto, Pedro Neto diz, por outro lado, que não há motivos para muitos alarmismos em relação ao alerta sobre as ameaças de segurança.
Com certeza não há motivo. Nós já temos essa segurança desde no mês de novembro e até agora tem sido na paz, na calmaria. E podemos convidar a população para vir aqui à vontade, que acreditamos que não há motivo de estarmos receosos de que alguma coisa venha a acontecer.
Podemos ver, inclusive, até bombeiros também.
Temos bombeiros aqui, temos a ligação com hospitais, temos aqui até um posto de saúde e temos aqui paramédicos, exatamente para salvaguardar qualquer problema que venha a acontecer aqui no parque.
Finalmente, Willy Piazza chama a atenção das autoridades angolanas pelo facto de muitos cidadãos estrangeiros em Luanda movimentarem muita massa monetária fora do controle do sistema financeiro do país e que podem servir para objetivos terroristas e de branqueamento de capitais.
Que no Martes de Kifangondo, a atividade de venda e compra de divisa é feita tanto à vista de todo mundo e ninguém faz nada. Portanto, e a outra pergunta que se faz, onde é que esses estrangeiros conseguem os tais dólares com facilidade? Onde é que eles conseguem as divisas? Porque já houve relatos de pessoas que foram ao Martes comprar 500 mil dólares e o dinheiro apareceu. Então, onde é que esse dinheiro aparece? Quem é que traz esse dinheiro? Como é que esse dinheiro vai chegar ali? Porque 500 mil dólares não é um montante que alguém vai reunir assim de um dia para o outro, a não ser que venha de facto de uma fonte, tanto, porque senão é muito difícil, é muito dinheiro. Portanto, e esta é uma atividade que ocorre todos os dias, que eu acho que o governo angolano interessado, inclusive, em saber, em controlar o fluxo e o exfluxo do Kwanza, deveria saber onde é que de facto esse dinheiro, qual é a proveniência deste dinheiro. Ninguém faz nada, não há polícia fiscal, não há qualquer autoridade para pôr regra naquilo. Então, logo de partida, até nós que não entendemos nada de inteligência nem de branqueamento de capital no momento mais das formas, podemos considerar, chamar científicas, conseguimos ver isso. Agora imagina aqueles que fazem disto o seu estudo do dia a dia. Com certeza que eles já conseguiram aferir que, de facto, existem problemas muito graves, tal como existiu na altura em que tínhamos em Angola a Arosfram. Uhum. Tivemos que esperar o governo americano para nos chamar a atenção que, afinal, um dos sócios era apoiante de um grupo radical. Portanto, se isso veio, com certeza que essas ações continuam, porque até bem pouco tempo este era uma das economias mais apetecíveis e era um dos países onde qualquer investimento gerava lucro. Com certeza que o nosso país não seria de estranhar que tivesse, de facto, pessoas a trabalharem para alimentar estes grupos radicais em outras partes do mundo. Agora, o que, de facto, é estranho para mim é esta vontade ou essa predisposição de alguns destes grupos quererem levar a cabo atividades aqui em Angola. Se isto acontecer, conforme eu disse antes, vai ser, de facto, muito mal, não só para os estrangeiros, tanto que seriam o alvo destes grupos, mas também para a própria imagem de Angola e, principalmente, dos cidadãos destes países da África Ocidental e dos outros países do Médio Oriente que vivem cá em Angola, porque as repercussões seriam muito graves.
E como é que vê o silêncio das autoridades face a estes alertas que as autoridades americanas fazem e agora também juntando-se a do Reino Unido, que inclusive chama a atenção dos seus cidadãos para não se deslocarem às províncias quer de Cabinda como também das Lundas, mas as autoridades não dizem nada, se calhar esperam que sejamos todos surpreendidos. É por aí, se calhar?
Olha, o governo angolano nos tem habituado ao silêncio, infelizmente. Nos tem habituado ao silêncio. Vou recordar, por exemplo, que tivemos situações como, por exemplo, o empréstimo que se contraiu à China, quase um ano depois é que se revelou os números certos. E foi necessário ir-se à Assembleia, tanto ao Parlamento, e depois apresentar-se que afinal contraiu-se X, quando as pessoas já haviam especulado, as pessoas já haviam, cada um já havia dito números que não sei se tiraram de onde. Já se havia, inclusive, dito quais eram as contrapartidas e por aí fora. Portanto, o governo angolano tem tido esse hábito de, muitas das vezes, estar no silêncio em questões que, de facto, não devia. E isso aumenta a especulação, aumenta a insegurança, aumenta, inclusive, o receio do próprio cidadão e do estrangeiro e do potencial investidor.
Willy Piazza e Pedro Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem para a música com Ron Hacker. Come on in my kitchen.
Because it's gonna be raining outdoors.
notícias desta segunda-feira, o dia 18 de janeiro de 2016. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos ao programa de mísseis balísticos do seu país são ilegítimas. O porta-voz daquele ministério afirmou que o Irão, em resposta, fortalecerá o seu programa legal de mísseis balísticos e meios militares de defesa. Portanto, Barack Obama indicou que os Estados Unidos vão vigorosamente impor sanções contra aquele programa. Os candidatos democratas às presidenciais dos Estados Unidos, Bernie Sanders e Hillary Clinton, entraram em conflito em torno de planos de saúde, venda de armas e relações com o Irão no último debate daquele partido antes das primeiras votações. Sanders e Clinton, juntamente com o terceiro candidato Martin O'Malley, debateram em Charleston, na Carolina do Sul, pela última vez antes das votações em Iowa daqui a duas semanas. Cerca de 14 milhões de pessoas enfrentam a morte no sul da África devido à seca que foi exacerbada pelo fenómeno meteorológico El Niño, indicou a agência da ONU PAM. O país mais fortemente afetado é o Malawi, onde 2 milhões e 800 mil pessoas, seja 16% da população, devem passar fome, logo seguido da ilha de Madagascar, onde cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas se encontram em risco. No Zimbábue, 1,5 milhão de pessoas, ou seja, mais de 10% da população, enfrenta igualmente a fome, ainda segundo dados divulgados pelo PAM. A Casa Branca emitiu um comunicado condenando nos tempos mais fortes os ataques na capital do Burkina Faso, que causaram a morte a pelo menos 29 pessoas e ferimentos em muitas outras vítimas de 18 países diferentes. O ministro do Interior do Burkina Faso indicou que mais de 130 de reféns foram libertados na operação de segurança, embora alguns deles tenham ficado feridos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira segunda-feira do mês de janeiro, os americanos prestam homenagem à memória do reverendo Martin Luther King Jr. O Dr. King é um ministro batista do Estado Solista de Alabama, foi um dos dirigentes do Movimento dos Direitos Cívicos nos Estados Unidos, advogando a mudança social através de meios não violentos. Acreditando que a mudança não rola sob as rodas da inevitabilidade, mas ocorre através da luta continuada, o Dr. King organizou e participou em ações de boicote, marchas pacíficas e outros atos não violentos de desobediência. O Dr. King disse uma vez que um indivíduo que viola a lei, que a sua consciência lhe diz ser injusta e de vontade aceita o castigo da prisão para poder levantar a consciência da comunidade sobre a injustiça, está na realidade a manifestar o maior respeito pela lei. Desta forma, os ativistas, por vezes deliberadamente, mas pacífica e respeitosamente, violaram as leis destinadas a segregar os brancos dos não-brancos, esperando assim chamar a atenção para a inerente falta de igualdade da legislação. Assim, quando uma costureira negra chamada Rosa Parks violou a lei em Montgomery, no estado do Alabama, ao recusar dar o seu lugar num autocarro a um passageiro branco e foi subsequentemente detida pela transgressão, a luta gerou atenção nacional e aumentou a simpatia pela sua causa. O Dr. King tinha 39 anos de idade quando foi morto por uma bala assassina a 4 de abril de 1968. Todavia, o seu legado continua a viver. Com o tempo, as leis segregacionistas foram repelidas, a discriminação é legalmente punida como uma ofensa. E mesmo quando celebramos a vida de Martin Luther King Jr. e a enorme contribuição para a sociedade, Barack Obama, o primeiro presidente dos Estados Unidos africano-americano, inicia o 7º ano de mandato. Nunca pensei ver na minha vida um dos nossos aspirar a ser o chefe de Estado, afirmou a irmã mais velha de Martin Luther King Jr., a doutora Christine King Ferris. Obama, a dirigir-nos na presidência, é como o caminho para a terra prometida. A vida do Dr. King é sumarizada nas suas próprias palavras. A qualidade, não a longevidade da sua vida, é o que é importante. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segunda-feira, 18 de janeiro de 2016, a emissão da Voz da América em português desta data chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar ao programa, os sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.